Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer. Eu sou Álvaro Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para incentivar todos vocês, todas vocês, para que, em matéria de religião, nós sigamos o tema Deixe a Bíblia Falar. Quero falar hoje sobre livro sagrado. Você sabe qual que é o elemento comum a todas as religiões vivas? O que eu quero dizer com religiões vivas são religiões que existem, religiões que ainda têm seguidores, religiões que em algum recanto do mundo funcionam. Na verdade, existem muitas religiões que morreram, chamadas religiões mortas, religiões que já só conhecemos por arqueologia, por estudo do passado. Mas a maior parte das religiões vivas, claro que não todas, mas a maior parte tem um elemento comum. É o chamado livro sagrado. As grandes religiões têm livros sagrados. Talvez religiões menores, religiões tribais, religiões de povos muito particulares, são religiões sem livro sagrado, porque às vezes esses povos nem têm o costume, a tecnologia da escrita. Mesmo assim, se você estudar a fundo, muitas vezes eles têm o livro sagrado oralmente mantido, guardado na memória, recitado nos cantos e nos ritos daquela comunidade. Toda religião precisa de uma orientação, o livro sagrado. E o cristianismo tem a Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado por excelência, que, na verdade, é o livro sagrado mais difundido, mais conhecido, mais citado, mais trabalhado em todo o mundo. Embora nós tenhamos outros livros sagrados em outras religiões, a Bíblia se tornou talvez o principal livro sagrado de todo o mundo, mesmo influenciando aqueles grupos que não têm direto compromisso com o cristianismo ou com a religião cristã. Na verdade, as três religiões do livro, consideradas assim, judaísmo, cristianismo e islamismo, as três se relacionam de alguma forma com a Bíblia cristã, que na verdade tem todo o conteúdo da chamada Bíblia hebraica e também é a Bíblia cristã que influencia muito o Corão, o livro do Islã. Mas o que quero falar hoje é que tipo de livro é a Bíblia. E nessa leitura de livro sagrado, eu queria que nós lembrássemos que entender que tipo de livro é a Bíblia nos ajuda a deixar a Bíblia falar, deixar que ela expresse a sua mensagem nos seus próprios termos. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre a Bíblia é que a Bíblia é um livro não sistemático. Por que dizer isto? Porque justamente a Bíblia ele narra o relacionamento de Deus na história com as pessoas. Relacionamento de Deus com as pessoas, alianças, graças que Deus deu, julgamentos que Deus propôs, opções, caminhos que Deus assinalou para as pessoas tomarem e até respostas divinas aos anseios humanos. É um livro não sistemático. No Novo Testamento, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, nós temos essa frase que explica bem a Bíblia. Diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então veja, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos antepassados por meio dos profetas. Então, é uma história de gêneros literários, de formas de apresentação, de diferentes estratégias divinas de comunicação. E isso faz com que a Bíblia seja um livro não sistemático. Você não tem lá tema número 1, Deus, tema número 2, Jesus, tema número 3. O esforço da teologia sistemática, por exemplo, de colocar tudo num sistema, às vezes é bom, às vezes é mal. Às vezes encapsula textos bíblicos que nunca foram feitos para ser colocados, vamos dizer, na caixinha, na gaveta ou na prateleira. Então, a não sistematicidade da Bíblia nos convida a aplicá-la à nossa vida, que raramente é sistemática. E mesmo quando nós tentamos ser, surge algum elemento externo caótico, entrópico, que nos faz sair daquela ordem planejada. A Bíblia, ela é não sistemática, mas ela é a revelação de Deus conosco, que culminou com Jesus Cristo, lógico. Também, além de não ser sistemática, eu quero dizer que ela não é um livro jurídico nem matemático. Como é que eu aproximo o jurídico do matemático? É que não tem fórmulas exatas, não tem aquela frase na Bíblia que ela vale para todos sempre, para todos sempre. Tudo na Bíblia é ponderado. Tudo na Bíblia tem que ler um lado e o outro lado dentro da Bíblia. Eu lembro de Provérbios 26, versículos 4 e 5, que deixa pessoas perplexas. São dois versículos de Provérbios, capítulo 26, o verso 4, e colado nele o 5. Diz assim, ó, verso 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Versículo 5. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Veja, tem maior contradição que essa. Versículo 4. Não responda ao insensato conforme a sua estultícia. Versículo 5. Responda ao insensato segundo a sua estultícia. Então, o que é isso? É o desejo do livro de Provérbios de nos conduzir à sabedoria. A sabedoria não é saber fatos, é saber usar os fatos no momento e na forma correta. A informação não faz um sábio. Você veja o nosso mundo de hoje, nós temos mais informação que qualquer época do mundo. E eu acredito que não temos mais sabedoria que em qualquer época do mundo. Pelo contrário, o ser humano continua, infelizmente, tão sem sabedoria, tão tolo quanto sempre. Ele tem mais informação, mais tecnologia, mais dados indo e vindo, talvez mais comunicação até um certo ponto, às vezes, não sei, parece que a comunicação também não funciona assim, parece que quanto mais comunicação, menos comunicação real. Mas enfim, o livro que estamos lendo, a Bíblia, não é sistemático, já falei, não é jurídico, matemático, não é exato, é muita poesia, é muito pensamento que exige ponderação, é um pensamento que exige entender a intenção de Deus, a intenção do autor, a intenção do relato, o contexto. Palavras mudam de sentido conforme o contexto. Narrativas mudam de sentido. Jesus faz uma ação aqui e faz outra ação, parece contrária ali. E nós temos que ponderar. Não adianta contradizer. Ah, então vou ficar com esse versículo, vou negar aquele. Na teologia sistemática, pessoas escolhem versículos prediletos. Eu quero só esse aqui, eu quero só aquele. E aí dá essa confusão doutrinária. Mas a Bíblia é um livro não sistemático, não jurídico, matemático. Não tem a possibilidade de você fechar essas interpretações sem ponderar o todo. Sempre a ponderação do todo. Também, em terceiro lugar, além de não sistemático, além de não jurídico, matemático, a Bíblia não é um livro violento ou autoritário. Veja, violento e autoritário é diferente de ser um livro que tem autoridade. Porque o violento e autoritário, ele se impõe, ele força, ele faz violência. E ali a Bíblia não, é um livro de fé. Em Romanos 10, 17, Paulo fala com toda a candura. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não tem queda de braço, não tem empurra-empurra, não tem a forca ou a espada. A Bíblia, ela é um anúncio de palavras, de testemunhos, de verdades experimentadas, reveladas, e um convite ao quê? À fé. Não haverá nenhuma demonstração absoluta. Ninguém vai torcer o braço de ninguém. Ninguém vai ser forçado a crer. Se quiser não crer, terá direito de não crer. A Bíblia é um livro não violento, não autoritário, que não se impõe. Ele convida à fé. Inclusive, essa postura deve ser a postura do povo de Deus, sempre convidando, sempre incentivando a busca. E também, em quarto lugar, então, não é um livro mágico, autoritário. Estou falando quatro pontos. Não sistemático, não jurídico, matemático, não violento. Não é mágico e automático, como se simplesmente abrir o Salmo 90 e deixar aberto na sala da minha casa ou no meu comércio, fizesse com que algum mau espírito, alguma má intenção ou alguma verdade bíblica tomasse conta do ambiente. Não há nada errado em manter uma Bíblia aberta, até é um bom lembrete para ler a Bíblia. Mas realmente a Bíblia não é mágica, não é automática. É necessário ler, crer e obedecer. É tão simples, não é? Mas só ter a Bíblia não resolve. Na verdade, alguns críticos da Bíblia fazem isso. A Bíblia é todo ano o livro mais vendido no mundo, mas as pessoas não mudam. Então eles falam mal da Bíblia. Mas eles estão errados, devem falar mal das pessoas. As pessoas que não leem. Porque a Bíblia é uma grande solução. A Bíblia é a grande resposta para o nosso mundo. Veja o nosso mundo. O nosso mundo tem sustento para todos os habitantes. Mas 1% da humanidade tem mais de metade dos bens da humanidade. 1% tem mais da metade dos bens da humanidade. Como é que isso acontece? Desequilíbrio. Assim também com a Bíblia. A Bíblia está aí, mas quem que realmente está lendo, crendo e obedecendo? Minoria. Mas em João 20, 30 e 31, Jesus falou, na verdade o evangelista falou, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então veja, está registrado. O necessário não é tudo. Se Deus registrasse tudo, nós não conseguiríamos nem começar a ler. É o necessário para crer que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tomando a obediência no caminho de Jesus, haverá salvação. Mas as pessoas estão entendendo errado, pensando que o simples fato de ter uma Bíblia, de colocar debaixo do braço, de fazer certos rituais, a Bíblia cumpre o seu papel. Não. A Bíblia é um livro não sistemático, então temos que levar para a nossa vida. Ele é não jurídico-matemático, temos que ponderar. Ela não é violenta e autoritária, por isso que nós temos que aceitar por fé. E não é mágica e automática, nós temos que ler, crer e obedecer. Ou seja, o convite é o nome deste programa. Deixa a Bíblia falar. E uma vez que ela fale, acolha para a sua vida. Em Atos 17, 11... nós lemos um evento histórico que ocorreu quando o apóstolo Paulo pregou a uma cidade na região da Macedônia. A cidade chamava-se Bereia. E as pessoas de Bereia, esse grupo especial, foi muito atento. E o texto de Atos 17, 11 diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, essa turma de Bereia, eram todos judeus de uma sinagoga, se converteram em bloco. Por quê? Eles receberam a palavra, deixaram a Bíblia falar, com toda a avidez, com todo o cuidado, diz aqui, com todo ânimo. Examinaram as escrituras todos os dias, eles foram a fundo. A palavra aqui fala de exame crítico. Examinar com cuidado, porque o pregador Paulo estava dizendo certas coisas e eles não iam simplesmente acreditar porque alguém falou. Eles tinham que ver na Bíblia aquilo. E eles viram que as coisas eram de fato do jeito como Paulo estava dizendo. Então, esse é o nosso convite. A Bíblia é palavra de Deus, é um livro sagrado, não sistemático, nos convida a levá-lo para a nossa vida, não jurídico-matemático, nos convida a ponderar e pensar. Não violenta a autoridade, autoritário, convida à fé. E não é mágico e automático, convida à leitura, crença e obediência. Convidamos você a deixar a Bíblia falar em sua vida. Venha estudar a Escritura, venha aplicar a Escritura na sua vida. Um dos maiores eruditos bíblicos de todos os tempos, chamava-se Bengel, ele era alemão, ele vivia no século XVIII, ele dizia assim, uma frase dele era: aplica-te totalmente ao texto, aplica-o totalmente a ti. Esse é o convite que nós queremos fazer para você que nos ouve aqui no Deixa a Bíblia Falar. Convido a todos e a todas que estão ouvindo que deixem esse lema ser um lema para a sua vida. Que a graça de Deus Pai e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo abençoe, guarde e guie a vida de cada pessoa que ouve essas palavras. Ao Deus trino e único, glória e honra, agora e no dia eterno. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342-5269. DDD 81-3342-5269.